Vamos ao primeiro assunto em destaque aqui no Jornal da USP. Vamos falar sobre medicina, saúde da mulher, a longevidade feminina e as doenças que podem vir, né? A gente precisa de acompanhamento. Eu converso com o Dr. José Maria Soares Júnior. Ele é especialista em ginecologia endócrina, climatério, ginecologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor José Maria.
Bom dia, Alexandre.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, graças a Deus.
Vamos lá, vamos falar da saúde da mulher. Longevidade é um assunto que tem interessado muito a todos. Estamos vivendo mais, os dados mostram, e a medicina vem acompanhando esse processo. Mas hoje aqui eu quero fazer um capítulo bem exclusivo, dedicado à mulher, e entender um pouco, professor, como é que essa longevidade feminina tem acontecido na prática, as mulheres estão vivendo mais e com qualidade, e tem um aspecto importante, pelo menos vocês especialistas dizem que as mulheres se cuidam mais, mas tem um fator importante que é o nosso processo natural, a gente tem uma perda importante hormonal com o tempo. Esse é o nosso principal complicador quando a gente fala em longevidade?
Nós podemos ter esse fator como complicador, porque depois da menopausa, a redução dos hormônios, do estrogênio. E o estrogênio, ele atua também na massa óssea, na manutenção da massa óssea. Então, as mulheres, pela diminuição do hormônio, elas estão mais predispostas a perder massa óssea, a ter osteoporose e a fratura devido à osteoporose. Por isso que a mulher, nesse sentido, em relação ao seu esqueleto, à sua massa óssea, ela leva uma pequena desvantagem em relação ao homem, pela perda de massa óssea. E além disso, nós temos os calores, né? As ondas de calores que são típicos dessa época, né? Nem todas as mulheres têm, mas algumas têm tantos sintomas intensos que dificultam, às vezes, o relacionamento, dificultam o sono, elas têm insônia e têm outras complicações. E não podemos esquecer ainda, já que nós estamos falando de algumas consequências negativas do hipoestrogenismo, da diminuição dos hormônios, é o aumento de doença cardiovascular. Então, as pacientes, devido a essa diminuição do estrogênio, elas também estão mais predispostas a ter hipertensão, disfunção endotelial, a ter mais doença cardíaca do que elas teriam antes com estrogênio normal, antes da menopausa.
Sabe o que eu gostaria de entender, doutor José Maria? Se nós estamos falando de doenças ou consequências dessa perda hormonal que traz sintomas ruins, sintomas desagradáveis, que podem ser tratados. Quero entender justamente se é doença ou se não é doença esse processo.
Isso daí é algo individual. Algumas mulheres têm alguns sintomas leves que não vão alterar a sua qualidade de vida, não vão alterar a sua vida. Mas tem outras que as consequências são tão severas que podem trazer outras afecções juntas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas pacientes. E essas pacientes, em geral, são as pacientes que vão ter maior benefício quando a gente fala em terapia hormonal na pós-menopausa. Por quê? O estrogênio, ainda não existiu ainda medicamento melhor que o estrogênio para debelar esses sintomas, amenizar os sintomas da menopausa, que são as ondas de calor.
A gente já vai chegar no capítulo de reposição hormonal, que é um caminho que muitas mulheres adotam, né, por indicação médica, e para outras esse caminho não funciona. Não funciona a reposição hormonal ou traz consequências, enfim. O que eu quero entender também é se esse processo, professor, ele tem que começar a ser pensado e tratado antes, não é, desse climatério, desse processo chegar. Ou a gente precisa esperar esses sintomas todos aparecerem? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que a medicina tem visto isso?
A medicina tem visto tanto outras doenças como também as afecções do climatério, como sintomas vasomotores, que está muito relacionado com a qualidade de vida, o estilo de vida das mulheres. E esse estilo de vida, muitas vezes, é a falta de atividade física, a dieta nutricional inadequada e também muitas vezes o estresse contínuo, alguns chamam até o termo de estresse, porque estresse nós precisamos para sobreviver, mas aquele estresse contínuo, diário, com as preocupações, ansiedades, que muitas vezes a nossa sociedade moderna nos determina, esse estresse contínuo também pode trazer doenças, como aumento de depressão, que a gente vê muito no climatério, a obesidade, muitas vezes a gente vê outras doenças cardiovasculares também associadas com a alteração do nosso estilo de vida. Isso vai ter repercussão com o tempo, principalmente na pós-menopausa, a gente vai ver uma porcentagem de mulheres que vão estar com depressão, com obesidade, doença cardiovascular.
E em alguns casos também está associada a essa perda de estrogênio a problemas de memória, doutor? É comum isso?
Isso, em relação à memória, tem alguns estudos que mostram que o estrogênio, quando é reposto, pode melhorar a cognição de algumas mulheres. Mas não está relacionada com melhora de doenças como Alzheimer e Parkinson, né? Porque a origem dessas doenças, a gente não tá em ainda a comprovar a sua real etiologia. E nesse caso, a gente pensasse em uma terapia hormonal para amenizar essas consequências, o estrogênio ele não consegue. Ele melhora um pouco o mental, mas nós sabemos também que tarefas cognitivas são tão ou até mais benéficas para a cognição da mulher do que o próprio estrogênio. Ou seja, leitura, atividades manuais que façam com que a paciente tenha mais concentração, ela consegue ter uma melhora também da cognição na pós-menopausa.
Agora vamos à questão, ao item de quando a mulher, quero que o senhor fale dos dois quadros, quando a mulher parte para a reposição hormonal, quando é que isso deve começar, por quanto tempo, aí é que há muita diferença nos estudos e pesquisas.
Então vamos primeiro começar com as indicações, quem deveria tomar a reposição hormonal? As mulheres teriam sintomas vasomotores, ou aquelas mulheres que têm sintomas urogenitais, com atrofia que dificulta muitas vezes a relação sexual, aquelas mulheres que têm grande risco de perda de massa óssea, essas teriam grande benefício para a terapia hormonal. E quando que deveríamos começar? O mais precocemente possível, ou seja, naquelas mulheres um pouquinho antes da menopausa, na transição para a menopausa, quando elas começam a manifestar sintomas vasomotores, ou logo depois da menopausa. Alguns estudos colocam que o ideal é se respeitar esse período, que eles chamam de janela de oportunidade da terapia hormonal. Essa janela de oportunidade vai até 10 anos após a menopausa, ou até 60 anos de idade. Ou seja, as mulheres que teriam mais tempo de menopausa ou são bem mais velhas, elas talvez não teriam os benefícios de eu entrar para a terapia hormonal e mesmo iniciei precocemente essa terapia. Em relação a quando terminar, não existe ainda um senso quando terminar. Por quê? Porque os estudos são controversos, como você falou. A terapia hormonal vai até a próxima consulta. Nessa consulta com um especialista ou com um médico, a paciente vai ser examinada, ela vai ser avaliada e nessa avaliação vai se determinar se compensa continuar com a terapia hormonal, ou seja, se há benefícios e se esses benefícios são maiores que os riscos. Caso haja qualquer indício de aumento dos riscos, essa terapia pode ser interrompida. Agora, quem não pode tomar terapia hormonal? Aquela mulher que tem câncer mamário tratado, aquela mulher que teve câncer endometrial, principalmente nas fases avançadas, mesmo tendo sido esterectomizada, as pacientes que têm doença cardiovascular estabelecida, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Essas mulheres, a gente não introduz estrogênio, pois ele não tem benefício esperado com a doença cardiovascular e pode desencadear um segundo evento. Além disso, as mulheres que têm doença hepática aguda, após o metabolismo, aquelas mulheres que são hipertensas, que utilizam muitos medicamentos e durante a consulta é hipertensa. Ou seja, ela tem quadro hipertensório descompensado.
Uhum.
A mesma coisa ocorre com a paciente diabética, que é insulino dependente e que tenha lesões em órgãos à distância, órgãos vitais, como os rins, coração. Essas mulheres também a gente deve evitar a terapia hormonal. E não podemos esquecer de uma doença que é rara, mas que pode ser encontrada nos consultórios, que é a porfiria. Ela também piora a evolução dessa doença e a gente não deve introduzir a terapia hormonal nesses casos.
Que doença é essa?
A porfiria é uma doença que ela pode ser adquirida ou ela pode ser congênita, né? A maior forma é congênita. Ela tem alteração da pele, da coloração, de pelos, alteração de extremidades, às vezes reabsorção de nariz, em alguns casos, de orelhas. E essa doença é uma doença que, quando a gente dá o estrogênio, a sua atividade aumenta.
Uhum.
E essa atividade pode levar até uma disfunção hepática importante, e isso pode ser grave para o paciente, levando até uma evolução desfavorável.
Muito bem. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, mandada pelo nosso ouvinte, enviada pelo nosso ouvinte Sidney de Juquitiba. Ele diz o seguinte: olha, grande parte da população é que normalmente não tem acesso a tratamentos em clínicas particulares. E ele diz o seguinte: o que é que o senhor sugere? Porque a terapia hormonal, ela é cara? Ela é dada na rede pública? Para as mulheres que precisam desse tipo de atendimento hoje, pode ser feito na rede pública, doutor?
Sim, nós fazemos inclusive aqui no Hospital das Clínicas. Nós fornecemos o estrogênio mais o progestogênio aquelas pacientes que têm útero e só estrogênio nas pacientes esterectomizadas. Isso você tem na rede pública, você tem inclusive em postos de saúde. Agora, pode existir alguns postos que estejam ou em falta ou desabastecidos. Mas, em geral, a rede de saúde fornece a terapia hormonal.
Uhum, que é o principal tratamento que a mulher oferecido para a mulher nessa etapa da vida. E para concluir, tem alguma mudança significativa nos últimos tempos com relação ao que a medicina oferece para a mulher nessa fase da vida? Mudou? Tem alguma novidade? Ou, enfim, é o que a gente já conhece até aqui, professor, só para a gente concluir.
Então, o que nós estamos vendo agora é uma ação holística, ou seja, em conjunto, multiprofissional, no tratamento da mulher na pós-menopausa. Por quê? Tem estudos que mostram que a mulher brasileira está vivendo mais.
Yeah.
Mas ela está vivendo mais com mais doenças, mais morbidades. Elas, às vezes, têm maior número de mulheres com diabetes, hipertensão, obesidade, doença cardiovascular. E isso tem uma limitação na qualidade de vida dela. Então, hoje, nós pensamos num conjunto para tratar a mulher no climatério, que inclui a psicóloga, o educador físico, que inclui a fisioterapeuta, que inclui a nutricionista, o ginecologista, a endocrinologista, o cardiologista, para que a gente possa dar um suporte maior para as mulheres terem, além da longevidade que está ocorrendo, tem também qualidade de vida, que é o mais importante.
Uhum. Eu agradeço muito os esclarecimentos, doutor José Maria Soares Júnior, que é especialista em ginecologia endócrina, climatério, ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço.